Conversa quinzenal com os analistas Raul Braga Pires e Rui Norman sobre a África Ocidental. Na edição de hoje, a segunda deste programa, vamos falar a propósito do ataque recente em Ouagadougou, no Burkina Faso, dos objetivos desta ação jihadista, da escalada do simbolismo dos alvos e falar se há uma radicalização do Islão, ou melhor, dos muçulmanos, nesta zona de África. Ora então, bem-vindos Raul e Rui, os dois R's. Vamos falar então aqui sobre questões relacionadas com a África Ocidental e vamos pegar no último ataque no Burkina Faso. E eu gostaria de perguntar, a começar por perguntar ao Raul, se há aqui um padrão ou uma tendência nova em termos do processo de radicalização na África Ocidental, de extremismo violento, ou é apenas a continuação de algo que já se vinha, de alguma forma, verificando nesta área da África?
É uma continuação, mas é uma continuação que tem aqui pelo menos duas evoluções à primeira vista que são interessantes de analisar. A primeira é que o ACMI, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, retoma a sua função principal e a sua mais-valia principal, que é uma mais-valia, um polo agregador de grupos pulverizados no terreno e que precisam deste chapéu de chuva chamado ACMI, não só para terem financiamento, como para terem um reconhecimento, um enquadramento e um reconhecimento público e um reconhecimento dentro da esfera jihadista e da internacional terrorista. Este ataque foi perpetrado por uma nova joint venture jihadista no Sahel, chamada Grupo de Defesa do Islão e dos Muçulmanos, que é precisamente uma aliança entre o ACMI, o Al-Muravitun, e uma série de grupos isolados e desenquadrados, com muita vontade de fazer coisas, mas sem meios. E, portanto, enquadrados nesta federação, debaixo deste chapéu de chuva, ACMI e Al-Muravitun, ganham aqui uma nova projeção e ganham aqui uma oportunidade de ação no terreno. Essa é uma primeira evolução que eu creio de registar. A outra evolução tem a ver com os objetivos precisos em Ouagadougou e no Burkina Faso. Em 2016... há um ataque a um hotel e a um restaurante com 170 reféns, onde há 30 mortos. Em 2017, há um ataque a um restaurante turco com 18 mortos. E este ano, em 2018, é um quartel-general e uma embaixada, a embaixada francesa. Portanto, há aqui uma escalada em que se pode concluir o seguinte. Os jihadistas estão a ir ao pote, não estão a ir a objetivos secundários, e a mensagem que estão a deixar é simples, estes são os locais mais seguros da capital burkinabé e, portanto, se conseguem atacar um dos locais mais seguros, conseguem atacar qualquer ponto do território. Isso é uma mensagem muito importante que foi passada para as autoridades e para a população em geral.
Rui, a questão destes ataques, destes alvos serem bastante altamente simbólicos, a questão dos franceses, a questão da colonização ainda, são ataques que ganham muita cobertura em termos da imprensa internacional. Isto é também, por assim dizer, algo que estes grupos estão a tentar, para não cair, como assim dizer, no esquecimento.
Aqui eu não acho só que estão em busca da cobertura. O líder do movimento, Yad Gali, ele já tem uma forte mediatização. Aqui os alvos, eu alargava mais até na análise em que fez o Raul, há um caso que é atacar o Burkina Faso quando ele teve, durante um longo período, livre de ataques terroristas. Os ataques terroristas, eles retomam com a queda de Blaise Compaoré. E isso também é preciso ter em conta, essa viragem na segurança dentro do Burkina Faso, em que houve uma grande massa de refugiados que vieram de Mali que se instalaram no norte do país, a multiplicação das milícias burkinabés, os famosos Kogolegos, e esta degradação da segurança no Burkina Faso facilita, ao fim e ao cabo, esta atividade de organizações terroristas no Burkina Faso, que saem do eixo do Mali, cada vez têm mais presente as forças francesas. No entanto, o alvo específico em Ouagadougou, sendo a Embaixada de França e o Estado-Maior na capital burkinabé, aqui o objetivo era principalmente mostrar à França que eles estão ativos no terreno, operacionais, e podem ir ao coração da segurança, neste caso do G5 Sahel, que tinha uma reunião no preciso momento em que ocorreu o ataque no Estado-Maior. Portanto, mostra um desafio e também uma posição quase de forças, uma pessoa pode dizer, digamos, desta federação jihadista à cabeça de Yad Gali contra a presença francesa. Porque no Mali, o G5 Sahel e nos outros países, mas estamos a falar aqui mais especificamente no Mali, porque a ação veio do Mali para o Burkina, a presença francesa cada vez é mais interpretada como uma força de mais de ocupação do que uma força de libertação dos jihadistas. Esse sentimento levou também a esta federação jihadista, não é? Portanto, aqui em termos da mediatização, sim, há uma mediatização consequente dos ataques, como há sempre, mas aqui também é a mensagem que esta federação jihadista tem à cabeça, Yad Gali, no entanto composta por várias organizações com grandes jihadistas. Outro aspecto importante é que Yad Gali não é argelino, contrariamente à maioria dos jihadistas nesta região. E isso é outra mensagem de, digamos, a liderança jihadista está a passar para os indivíduos desta própria região. Essa é a análise que eu faço, mais do que a própria mediatização.
Pode-se dizer que há aqui uma radicalização do Islão?
Na minha opinião, não.
Isso,
não há uma
sim.
radicalização do Islão. Há um aproveitamento, de por vezes até étnico, que se tem sentido, principalmente até no Mali. Estes eixos, esta movimentação que tem havido do Islão combativo, tem estado mais presente, como o Islão político, mas a radicalização do Islão, no meu ponto de vista, não. Obviamente que há alguns focos, como na Nigéria, como noutros países, até no próprio Senegal, que têm assistido a um aumento da radicalização religiosa do Islão, mas não associo os dois fenómenos.
Raul, na tua opinião, há uma radicalização ou concordas com o Rui?
Eu instintivamente disse logo que sim. E depois, quando ouvi o Rui, sou obrigado a recuar para corrigir. Não há uma radicalização do Islão, há uma radicalização dos muçulmanos, mas isso que são os agentes do Islão. Mas isso também não é nada de novo, quer dizer, isso também vai ao encontro e joga com as dinâmicas que sempre se têm verificado até aqui. Por exemplo, a tal questão das diferenças regionais. O Rui, quando fala que o Yad Gali não é argelino, vai tocar num ponto interessante que é o seguinte. Porquê que surge o Al-Murabi Tun? O Al-Murabi Tun é uma cisão do próprio Benin, porque os mauritanos estavam fartos de serem comandados por terem lideranças argelinas. E neste sentido teve que se criar aqui uma esfera dentro do ACMI, mas que pareça que está fora do ACMI, para mauritanianos serem comandados por mauritanianos e não estarem a sentir-se que estão a ser colonizados pelo vizinho argelino e que o mauritaniano não tem a capacidade de liderança de uma empresa desta natureza. Portanto, todos estes fatores são fatores importantes e que se jogam dentro desta equação enorme. Agora, há radicalização do Islão? Não. Há a radicalização, e cada vez mais, dos muçulmanos. Esses, sim, são os verdadeiros agentes do Islão e, sem eles, as coisas não se fazem. E, portanto, há esta dicotomia, estas ferramentas e estas mensagens que são utilizadas no sentido de levar a mensagem ao destinatário final e, como tal, é preciso utilizar meios para o fazer.
o meio não é o Islão, o meio são os muçulmanos. O Islão é, digamos, o contexto.
O movimento jihadista parece estar dividido em várias facções que atuam independentemente umas das outras. Há neste momento algum cérebro, por assim dizer, alguma forma de coagular todas estas facções? Ou vamos cada vez mais ver estes grupos jihadistas atuar em pontos diferentes, por exemplo, da África Ocidental ou da África?
No meu ponto de vista, cada grupo tem a sua própria história, a sua própria raiz, são movimentos distintos em que as operações e as intervenções, neste caso podemos dizer europeias, em África, têm contribuído, de certa forma, a criarem associações e federações de grupos islamistas, não é? Porque antes estava concentrado, estou a falar um antes relativamente recente, em grupos rebeldes, por vezes com origens sectárias, o caso de Boko Haram na Nigéria, se desenvolveram e depois aproximaram-se de grandes organizações como a Al-Qaeda e, anteriormente, o Estado Islâmico, mas sente-se muito que muitos dos grupos terroristas partem inicialmente de organizações até criminosas, como de contrabandistas, sejam eles de bens, sejam eles de pessoas, que depois desviam para uma via, desviam até por, digamos, benefício próprio, quase, por uma via do terrorismo e da guerrilha. Sente-se também que muitas destas organizações, tal como referiu o Raul, têm uma grande componente étnica atrás. Eu lembro, por exemplo, Ibrahim Malam Diko, do Ansar al-Islam, no Burkina Faso, tem uma componente étnica muitíssimo importante, tal como Amadou Koufa no Mali. Agora, o que é a novidade, esta união de grandes organizações, tal como é a Al-Murabitun, o Emirado do Sahara, que era um braço da ACMI, onde juntam correntes diferentes e etnias diferentes, aqui sim está a novidade. Mas agora uma só organização, um só grande líder, como durante muito tempo foi o Mokhtar Belmokhtar, que era considerado Ben Laden do Sahara, hoje já não estamos verdadeiramente no mesmo registro, apesar desta tentativa de federação das organizações e das catibás, ou seja, de pequenos grupos de batalhões terroristas.
A presença das tropas francesas nesta região tem agravado ou tem melhorado, por assim dizer, a forma como se responde a estas questões de jihadismo?
Tem agravado e uma das razões apontadas para a não funcionalidade do G5 é precisamente o G5 ser uma ideia francesa, o G5 ter sido construído pela França numa perspectiva não para resolver os problemas do Sahel e os problemas desta zona da África, África Ocidental, Sahel, Maghreb, etc., mas por ter a ideia de que é preciso ter este controle e estas tropas no terreno para isso sim ser um ponto primordial para a segurança da Europa, não para a segurança local. E um exemplo muito prático desta perspectiva francesa é o seguinte: Macron, quando vai em visita oficial ao Mali, ele não passa sequer pela capital Bamako, ele vai diretamente a Gao, onde estão estacionadas as tropas francesas no Mali. Isso é uma prova de que, de facto, o G5 tem uma inoperacionalidade, porque é a França que o está a comandar, porque a partir a perspectiva é de que o G5 existe não para resolver um problema local e regional, mas sim para precaver problemas futuros em território europeu. E, portanto, há aqui, obviamente, também um sentimento de um neocolonialismo por parte dos franceses e de uma ocupação territorial e militar por parte dos franceses e um desprezo das chefias militares locais. Porque, uma vez mais, que há bocado estava a falar relativamente ao Murabitun, que surge porque os mauritanianos se sentiam minorizados perante as chefias militares argelinas, também os malianos, os burkinabés, os sadianos, etc., se sentem minorizados perante esta liderança francesa neocolonial de um movimento
ou de uma organização que pretende ser regional, mas que de facto não resolve problemas ao nível regional e que continuam a haver estes ataques e
Eu concordo em parte com o que o Raul diz, não na totalidade. Porque a gente não pode esquecer que a intervenção francesa no Mali, que foi no quadro da Operação Serval, conseguiu evitar que o Mali se tornasse um Estado islamista, a semelhança de outros casos que a gente recentemente assistiu. A França travou precisamente essa progressão, podíamos quase dizer que quando a Operação Serval arranca, os islamistas estavam quase às portas de Bamako. É uma forma, digamos, é uma imagem que estou ilustrando. Agora, o G5 Sahel, sim, de facto, é uma criação total da França para substituir, ao fim e ao cabo, o sucessor da Operação Serval, que é a Operação Barkhane, em que os franceses têm ainda 4 mil homens no Mali, no quadro da Operação Barkhane. É verdade também que o G5 Sahel, a França, o que pretende é que, digamos, esta força, esta parceria militar de cooperação transfronteiriça, como é referido várias vezes, substitua, ao fim e ao cabo, esta presença francesa, que não acredito que vá acontecer brevemente. Porquê? Porque as forças armadas, seja de Burkina Faso, do Mali, estão completamente desorganizadas. Por isso foi tão, digamos, eficaz os atentados terroristas que aconteceram agora recentemente no Ouagadougou. Por outro lado, cada um destes 5 países que compõem o G5 Sahel tem políticas contra terroristas completamente distintas. A gente não fala muito, por exemplo, do caso da Mauritânia, que tem uma forma de encarar o terrorismo tal como teve o Burkina Faso no tempo de Blaise Compaoré, ou seja, um pacto oficioso, não institucionalizado, de não agressão entre as forças do país e as organizações terroristas.